Inovação e Tecnologias Livres, Parte 1 – A Década que Foi. Publicado em 14 de janeiro de 2001 por Felipe Fonseca. Essa virada de ano foi diferente. Não entrei muito no clima de Réveillon porque estava totalmente focado em outros assuntos. Minha filha estava a caminho na longa estrada para este mundo e acabou nascendo no dia 20 de dezembro. Nessa distração, mais que justificada, demorei bastante para perceber que, mais do que outro ano, a gente começaria uma nova década. A contagem do tempo é aquela coisa arbitrária. Na prática, não faz muita diferença se o ano é redondo ou não. Mas, de qualquer maneira, existe uma carga simbólica associada ao espaço de 10 anos. Só fui prestar mais atenção nisso quando a gangue de Volts propôs o baú da década. Isso me deixou pensando em tudo o que aconteceu desde 2001. Não consegui mandar muita coisa para o baú, mas esse texto vem como uma resposta àquela provocação. O texto tem duas partes. Segue a primeira. O começo do milênio. 10 anos atrás, naquele começo de década que foi também começo de milênio, eu tinha acabado de decidir que continuaria em São Paulo. Havia me mudado para a capital do concreto no ano anterior para viver com a família de meu pai, mas ele estava retornando a Porto Alegre. Foi o coração que me convenceu a permanecer. O coração romântico, apaixonado por aquela que veio se tornar minha amada e mãe da minha filha, mas também o coração da coragem, do desafio. Me incomodava a ideia de voltar a Porto Alegre sem ter realizado nada de relevante. Fiquei. Para pagar as contas, vendi o carro, comecei a trabalhar em uma produtora multimídia de internet. Mudei para uma casinha pequena e simpática a 2 quarteirões do trabalho. A internet era cada vez mais importante na minha vida. Eu tinha a sensação de que a vivência em rede levava a um tipo de aprendizado, criação e sociabilidade que não tinha precedentes. Pela rede, conheci outras pessoas que compartilhavam a certeza de que a internet não era só comércio, nem o mero acesso ao conteúdo publicado por outras pessoas. Entendi que cada pessoa conectada à rede é também uma co-criadora, que não só acessa conteúdo, uma abstração equivocada, mas também constrói um contexto único em que interpreta e reconfigura tudo o que vivencia. Inspirado pelas conversas em listas de discussão, criei meu primeiro blog em 2001. Comecei a estudar sistemas para o compartilhamento online de ideias e referências, e esse foi meu primeiro contato com software livre. Em pouco tempo, eu quase não trabalhava mais e dedicava o dia todo a essas pesquisas. Acabei demitido da produtora, mas fiquei amigo de um dos sócios, Ike Moraes. Ele tocava um projeto chamado Roupa Velha, que tinha elaborado com alguns amigos e era operacionalizado por Adilson Tavares. A gente se reencontraria alguns anos depois. Meu foco de interesses foi mudado naquela época. Acabei deixando a publicidade de lado para trabalhar numa empresa de recursos corporativos. Ali tinha um pouquinho, mais de liberdade para pensar em tecnologia para educação e inovação, e no tempo livre, testar sistemas livres de publicação. Paralelamente, eu participava de um monte de redes abertas. Em 2002, criamos o projeto Meta Fora, que reuniu gente interessante como Hernani de Matas, o saudoso Daniel Pádua, Paulo Bicarato, Bernardo Esquepop, Dalton Martins, Charles Pilger, Tati Wells, Marcos e Paulo Colassino, Tupinambá, Marcelo Estravis, Drica Veloso, André Passamani, Felipe Albertão e mais algumas dezenas de pessoas. Foi um ano de muita efervescência, experimentando com criatividade e aprendizado, distribuídos, autopublicação, economia da dádiva, apropriação crítica de tecnologias, conhecimento livre, mídia tática, mobilização em rede e diversas formas de ação para a transformação social. Defendíamos que imaginar uma diferença entre real e virtual era um equívoco tremendo. Operávamos em ações pontuais, mas informadas, inspirados pelo imaginário de zonas autônomas temporárias, TAZ, e de redes rizomáticas. Criamos muita coisa juntos, até que o projeto foi encerrado. Não sem antes deixar de herança para o mundo um wiki recheado e alguns projetos que tentariam se manter de forma autônoma. O mais relevante foi a rede Meta Reciclagem. A meta-reciclagem foi concebida genuinamente em rede e implementada de forma distribuída e totalmente livre. Ela começou como um laboratório de redirecionamento de computadores usados para projetos sociais, baseados em São Paulo e em parceria com o Agente Cidadão, o CIP, que era a reencarnação do projeto Roupa Velha. Em pouco tempo, o foco da meta-reciclagem se tornou mais amplo. Ela se expandiu para outros lugares em projetos independentes e autogestionados. Desde o princípio, a rede meta-reciclagem adotou alguns posicionamentos que à época estavam longe de ser senso comum, entre os quais a importância central do acesso à internet como condição para a transformação social profunda, a viabilidade do software livre como plataforma local e remota em projetos de tecnologia para a sociedade, o caráter cultural das redes livres conectadas, a emergência de novas formas de relacionamento social e de inovação a partir delas, a urgência do debate sobre lixo eletrônico e a possibilidade de reutilização criativa de hardware, o potencial de outras formas de acesso à internet, redes comunitárias Wi-Fi, dispositivos móveis, etc. É importante enfatizar aqui, em 2002, nenhum desses tópicos era consenso entre os principais atores institucionais nos projetos de inclusão digital. A prioridade no uso da internet era questionada pelos projetos que só promoviam o adestramento de manobristas de mouse. Diziam que os coitadinhos só precisavam aprender a operar o teclado para preencher seu currículo e conseguir um emprego, e que qualquer outro uso era supérfluo. Acreditavam que era perda de tempo a garotada ficar, antes da era do Orkut, no bate-papo do UOL. Falavam que ninguém quer computador velho, o lugar disso é no lixo. Afirmavam que o software livre era um equívoco, porque o mercado não vai aceitar. Isso também se estendia ao mercado de TI. Eu lembro da empolgação que nos tomava cada minúscula nota sobre software livre publicada na imprensa especializada. Eu olho hoje para os projetos de tecnologia e inclusão digital em diversos contextos institucionais, partidários e geográficos. Tenho orgulho de dizer que influenciamos pelo menos meia dúzia de grandes projetos de tecnologia para a sociedade. Ganhamos algumas batalhas desde aquela época. Os princípios que defendíamos hoje são amplamente aceitos. A lista de discussão da meta-reciclagem tem mais de 400 pessoas. O site, mais de 1.000. Alguns milhares já participaram de oficinas de meta-reciclagem, de forma radicalmente descentralizada. Fomos convidados a participar de eventos em diversos lugares do mundo, de Banff a Kuala Lumpur. E a rede continua pulsante, o que me deixa feliz todo dia. Uma cultura digital. Em termos de compreensão sobre o papel das novas tecnologias de informação e comunicação, o momento agora é outro. Não precisamos mais convencer as pessoas sobre a importância da internet, das redes sociais, do software livre. Boa parte dos figurões do mundo político, de todos os partidos, tem pelo menos um blog, usa o Twitter e tem canal no Facebook. Começamos essa década em um patamar mais alto. A internet é entendida como recurso fundamental para uma cidadania plena. Existem iniciativas como o Plano Nacional de Banda Larga, o programa Computador para Todos, um computador por aluno. A maioria dos estados tem projetos de inclusão digital com software livre. Já existem mais telefones celulares do que habitantes no Brasil. Pessoas que tinham aversão aos computadores hoje são os mais entusiásticos usuários das redes sociais. Os internautas brasileiros são os que usam a rede por mais tempo a cada mês em comparação com outros países. Tivemos por 6 anos o Ministério da Cultura que declarou-se hacker e fomentou o desenvolvimento de uma série de projetos baseados em uma ecologia digital. Os primeiros anos da Ação Cultura Digital nos pontos de cultura, implementada por integrantes de diversas redes e coletivos independentes e orquestrada por Cláudio Prado, foram um capítulo importante na construção de uma compreensão brasileira das tecnologias livres como expressão cultural legítima e extremamente fértil. Alguns dos princípios colocados naquele projeto, descentralização integrada, autonomia, identificação de catalisadores locais para replicação das redes, incentivo a uma ecologia de publicação de conteúdos livres, educação sobre ferramentas livres de produção multimídia, foram de uma inovação profunda para o mundo institucional. Mesmo que, por conta do descompasso entre a velocidade necessária e a precariedade de condições de implementação, nunca tenham chegado a se desenvolver plenamente. O Ministério precisaria de uma equipe muito maior do que é viável para gerenciar e acompanhar satisfatoriamente essa multiplicidade de contextos. Os pontos também acabam ficando dependentes das verbas de uma só fonte, verbas estas que nunca chegam na data prevista e não trabalham com o horizonte da sustentabilidade plena. É necessário avançar, e muito, nas questões da autogestão da rede de pontos, dos arranjos econômicos locais, do seu impacto social, econômico e ambiental. Mas eles continuam sendo uma das experiências mais transformadoras realizadas pelo governo que acaba de se encerrar. Esperamos que a nova gestão trate de ampliar, profissionalizar e aprofundar essa experiência. Livre? Uma questão que ficou em aberto no meio do caminho está ligada à qualidade do engajamento em ecologias abertas e livres. O Brasil tem se tornado, de fato, um grande usuário, mas estamos lá atrás no que se refere ao desenvolvimento propriamente dito de software livre. De certa forma, é uma relação parasitária. Estamos nos utilizando de software disponibilizado livremente, mas não estamos, em retorno, contribuindo com esse banco aberto de conhecimento aplicado. Não é uma situação tão desequilibrada que inviabilize o sistema como um todo. A tragédia do comum não se transfere totalmente para o contexto digital, mas investir de forma mais pesada no desenvolvimento de software livre seria a atitude mais coerente com o discurso que estamos adotando. A ideia de conhecimento livre é muito mais profunda do que a mera distribuição gratuita. Ela engendra uma economia aberta, distribuída e descentralizada, e precisa de investimento que reflita o funcionamento dessa economia. Os novos governos federal e estaduais, que assumem nesse momento de referenciais avançados em relação a 8 anos atrás, precisam entender o potencial e a importância de adotarem alguns princípios claros. O apoio à liberdade de circulação da informação e publicação de dados oficiais abertos que possibilite experiências como o Transparência Hack Day, o fomento à emergência de soluções livres e à descentralização integrada, a orientação sobre a sustentabilidade socioeconômico-ambiental da produção criativa em rede e a escolha intransigente de protocolos abertos e livres são necessários em todos os segmentos. É necessária a compreensão de que o acesso à informação não basta. Precisamos é de muita participação, cotidianos compartilhados e aprendizado em rede. O estímulo à inovação aberta, baseada nesses princípios, pode promover saltos qualitativos no alcance de iniciativas das comunicações, diplomacia, educação, cidades, segurança, defesa civil, saúde, meio ambiente, transporte, turismo, direitos humanos, ciência e tecnologia, e por aí vai. A segunda parte desse texto fala sobre a situação hoje e algumas projeções e sugestões para o futuro.